Estamos recebendo aqui nos estúdios a visita da nossa colega jornalista Priscila Boeira, ela que na próxima sexta-feira lança o livro Garibaldi, Histórias de Nossa História. Um projeto que a Priscila já vem desenvolvendo há um bom tempo, 3 anos para ser mais específico, né? E que nesta sexta chega, enfim, ao grande público. Priscila, bom dia, obrigado pela visita.
Bom dia, João Paulo, um grande prazer estar na tua companhia e também na companhia dos ouvintes da Rádio Garibaldi.
A gente falava fora do ar, né, sobre o trabalho, entre aspas, que te deu esse livro, né? Mas conta pra gente como surgiu a ideia de criar um livro sobre Garibaldi.
A ideia do livro surgiu, então, quando eu observava o trabalho do meu amigo Fabiano Mazzotti, em Bento Gonçalves, que também é jornalista e escritor. E há muitos anos ele vem escrevendo projetos via Lei de Incentivo à Cultura para fazer livros em Bento Gonçalves. Eu disse, Fabi, a gente precisa fazer algo em Garibaldi parecido. E aí ele disse, então tá, vamos lá, você é teu produtor, você escreve o livro, faz a pesquisa, e assim a gente começou. Fizemos o projeto, inscrevemos, e aí começamos essa pesquisa toda, e agora, chegando dia 29, lançamento.
É claro que, eu imagino que não seja um livro contando 125 anos de história de Garibaldi, né? Mas o subtítulo já diz, Histórias de Nossa História. Qual foi o teu foco quando você começou a tua pesquisa desse livro?
Bom, como eu tenho uma carreira, uns 15 anos envolvidos como repórter, e eu sempre gostei muito de falar com os mais idosos, os mais velhos. Então, foi algo natural que eu comecei a ver as histórias que a gente tinha aqui, conversando com os mais idosos, né? Então, as pessoas, porque no meu tempo isso, tinha aquilo, e não está registrado em lugar nenhum, só na memória oral. Então, eu disse, bom, vamos contar as histórias da nossa história. Foram elencadas algumas histórias, algumas que estão na memória popular de todo mundo, mas com embasamento técnico, com cruzamento de dados. Foi feita toda uma pesquisa em acervo histórico municipal, estadual, nos nacionais, até na Itália, para que a gente abra o livro e encontre ali dados fidedignos. É uma pesquisa que realmente tem critérios, não é algo apenas a memória oral. Quando alguém me contou alguma história, depois eu fui atrás dos dados para comprovar. Vamos ver se tem como a gente checar isso. E realmente, lá a gente ia encontrando. Então, eu fui elencando essas histórias com base nisso. Aquilo que tem realmente valor histórico real. Muita história é contada, assim, do boca a boca, mas é importante também a gente preservar aquilo que tem como comprovar, né? Para que tenha mais substância também.
Certamente. E para que não fique só naquela questão da transmissão oral, da fonte oral, que vai se perdendo com o tempo, né? A gente fala muito, por exemplo, do projeto Memória Viva da Câmara de Vereadores, que é um projeto muito especial, né? E que preserva também, inclusive, esses registros dessas pessoas, né? Que tem a memória oral, talvez, como seu principal registro, mas que, por vezes, falta colocar isso no papel, né?
Isso, verdade. A Câmara faz um trabalho excepcional, já fez vídeos incríveis com pessoas da comunidade. E, nesse caso, eu acredito que funciona muito bem apenas ouvir a pessoa. Mas, num livro, tem que ir mais a fundo, né? Você como historiador, né, João Paulo, tu sabe muito bem disso. A gente tem que cruzar dados, tem que fazer uma pesquisa séria para que no futuro as crianças também, porque esse livro, 50% da distribuição é para bibliotecas, para acervos históricos, faculdades, universidades. Então as pessoas vão abrir esse livro e um dia consultar, tá, isso aqui tem fonte. Isso realmente foi embasado. Foram consultados muitos livros, teses, dissertações. Então, esse foi um trabalho que realmente teve esse critério.
E como se deu essa pesquisa? Que histórias a gente vai encontrar ali? Se é que você pode dar algum spoiler?
Claro, posso sim. Porque muito já é falado, né? Mas talvez não com essa riqueza de detalhes com que essas pessoas vão encontrar, os nossos leitores vão encontrar nessas 200 páginas. Então, a gente começa com a viagem dos primeiros imigrantes até chegar na colônia Condedê. Tem um depoimento fidedigno, foi encontrado um diário de bordo do Luigi Toniasi, com muitas páginas, e aí ele detalha, porque ele era letrado, então ele detalha com riqueza de detalhes todo o sofrimento de abandonar Valonara, sua vila na Itália, entrar no navio, o navio abarrotado de pessoas, doenças, fome, até chegar no Brasil. Aí tem um outro trecho desse primeiro capítulo que fala sobre a viagem do Cirilo Zamboni e da Mariana, sua esposa. Uhum. Essa parte foi usado de jornalismo literário para também dramatizar um pouco dessa história. Então, as pessoas vão encontrar uma história que mostra eles chegando ali no Porto de Montenegro, vindo para cá, as dificuldades, as dúvidas, até chegar em Garibaldi. Também temos história de uma família que morou em uma caverna, né? Uhum. Depois a gente vai para a formação da colônia e depois vai para a história dos Freis Capuchinhos, onde estamos, uhum, aqui,
certo,
que foram tão incríveis para a criação de uma sociedade, para, uhum, tornar isso mais administrável, organizado. Na figura, principalmente, de Frei Bruno de Gilané, que fez um trabalho, uhum, incrível de empreendedorismo católico, assim.
Frei Aldo Colombo, que é um grande também pesquisador e também jornalista, né? Nosso colega também de profissão, ele sempre fala que Frei Bruno era um homem à frente do seu tempo, né? Ele sempre cita assim que o Frei Bruno enxergava 20, 30, 40 anos à frente do tempo que ele estava. Né?
Muito, muito. Ele tinha uma visão empreendedora admirável. É, eu penso que se ele vivesse hoje, ele seria visto como um case de empreendedorismo, sabe? Uhum. E foi ele, então, que fundou o primeiro jornal da cidade. Ele comunicava... Eu li todas as cartas dele, que tem um livro que fala as cartas de Frei Bruno de Gilané. As cartas que ele trocava com o superior dele lá na Saboia.
Uhum.
E aí ele falava, olha, sem imprensa não é possível fazer nada nessa vila de Condedê. Vamos fundar um jornal. Uhum. E aí tem todas as tratativas do jornal passando de nomes italianos para Il Colono, Estafeta, até, uhum, chegar no Correio Rio-Grandense, que ficou aqui até a década de 50. Depois foi para Caxias por ter situações de logística. Então, é um capítulo que fala muito disso. Depois nós vamos para a parte do irmão Pacômio e da toda a enologia. Então, que foi uma figura incrível para a nossa sociedade. Ele era muito amigo do Manuel Peter Longo. Então, sim, juntos trocavam figurinhas formaram e criaram o primeiro espumante brasileiro. Depois também nós vamos para uma parte da cultura vintage. A cultura vintage, que é algo mais, então, contemporâneo. E aí eu falo sobre as casas históricas, a história de cada casa, inclusive a capa do livro é a Mansão Mazzini, com quem eu conversei, com Terezinha Mazzini, Isabel Mazzini, me receberam a casa delas em Porto Alegre e ficaram muito lisonjeadas por contar a versão delas da história, contar sobre a memória do avô delas, do pai, né? No caso da Terezinha, filha de Heitor. E é incrível como a gente sabe pouco sobre essa família.
Sim, sim.
Né, de João Paulo. É, tá aqui na nossa frente, a gente fala, nossa, muitas lendas, mas Agostinho fez diversas obras pelo Rio Grande do Sul,
uhum,
que a gente nem fazia nem ideia. Então, tenho certeza que as pessoas vão encontrar no livro um apanhado histórico muito interessante. Cada época elencando um personagem que foi importante para o seu tempo e seguindo mais ou menos uma linha cronológica, né? Chegando lá do início dos imigrantes, passando para a formação da colônia e depois chegando até a época contemporânea, onde a gente está colhendo os frutos turisticamente desse processo todo.
Uhum. Então, eu estava observando aí na sua descrição, né, Priscila, eu até falei no começo, você não vai contar toda a história de Garibaldi, mas você teve uma preocupação em, dentro de cada história, construir uma cronologia também da história de Garibaldi, né?
Isso, para não ficar um vai e vem, uhum, no pensamento. Então, o pessoal pode começar do início e ir entendendo, numa linha do tempo, o que foi acontecendo nas transformações nas décadas, até chegar atualmente.
Uhum. E também nesses personagens que estão incluídos no livro, me parece que você traz também muito de resgate fidedigno de fontes, de informações, de personagens que por vezes estão um pouquinho mais no nosso imaginário, né? Falamos do Frei Bruno, mas o irmão Pacômio, o próprio Cirilo Zamboni, a família Mazzini que você citou, então você dá vida real, digamos assim, a esses personagens que ficam meio que às vezes quase como lendas para nós, né?
Isso, e o que a gente tem hoje são muitos dados históricos, mas pouca humanização desses dados.
Uhum.
Então eu tive essa preocupação em levar o lado humano desses personagens. O leitor vai encontrar nesse livro partes romantizadas para a gente mostrar como seria um dia a dia do irmão Pacômio. Até depois que eu começo romanceando, eu parto para uma parte mais factual, com dados, com números, como é que foi, ano tal, fez isso, fez aquilo. Mas é bom também a gente imaginar como é que era esse dia a dia elaborando um vinho na sua plantação, o Pacomier, né? Uhum. Aquele licor. E também as famílias históricas aqui, como é que era o dia a dia delas, como é que foi essa viagem, como é que era transitar essa cidade há 100 anos.
Sim.
Então, tem também o depoimento de um seminarista. Esse é um depoimento real, encontrado nos arquivos históricos, de um seminarista que, quando chegou aqui há 100 anos, e o Palácio dei Frati, como era chamado esse espaço onde nós estamos aqui da rádio, era a melhor casa da comunidade. Tinha um teto galvanizado, tinha um telhado galvanizado, e as outras casas meio assim, tudo barraquinhos.
Uhum.
Então, ele fala como é que foi e tudo mais, a viagem dele, a chegada aqui, como é que era morar dentro desse espaço. É uma viagem no tempo, uma viagem na imaginação. Tenho certeza que as pessoas vão gostar demais.
Que bacana. Fala sobre o lançamento então, Priscila. Sexta-feira, como é que vai funcionar?
Sexta-feira, toda a comunidade está convidada a participar a partir das 19 horas, ali no Boulevard Garibaldi, na praça. Nós teremos o lançamento, vai ter também uma homenagem inicial com um vídeo produzido com os bastidores das entrevistas ao longo desse tempo todo, com pessoas muito queridas na comunidade. E depois nós vamos brindar juntos, vai ter um momento para autógrafos. Por ser um projeto via Lei de Incentivo à Cultura, em que os patrocinadores, eles permitem que o imposto de renda deles fique o valor aplicado na cultura garibaldense, em vez de voltar para o governo.
Uhum.
Então, é um valor bem simbólico no dia do lançamento. O livro vai estar a R$50. No dia seguinte, vai estar disponível nas livrarias por R$120. E também na Amazon, em Garibaldi, na Disco Center, na App Apollo Papéis e Presentes, em Carlos Barbosa também na App, em Bento Gonçalves na App, na Don Quixote, e é isso, na Amazon online.
Perfeito. Mas então, para sexta-noite, uma bela oportunidade para quem ficou interessado nesse livro de adquirir, né? Por esse preço, realmente, comparando com o valor dele normal, um preço simbólico sexta-feira, né?
Super simbólico, e 50% da distribuição é gratuita, como eu falei anteriormente, para bibliotecas, para alunos. É uma oportunidade até para comprar um presente de Natal diferenciado para os familiares que têm raízes aqui, mas que moram em outro lugar.
Certamente. Que muitos que saíram daqui lendo essas histórias certamente vão ter lembranças importantes de Garibaldi, né?
Isso, vão se emocionar, tenho certeza. E estou bem feliz, bem satisfeita com o resultado. Tenho certeza que foi feito um trabalho para ficar para a posteridade.
Que bacana. Priscila, obrigado pela tua visita, parabéns aí pelo livro. Até sexta, então, já estou curioso aí para ler essa publicação. Né?
Fico feliz, João Paulo, te espero lá e toda a equipe da Rádio Garibaldi. Um abraço para os ouvintes.
Um grande abraço. Priscila Boeira, jornalista, então, que nesta sexta-feira lança Garibaldi, Histórias da Nossa História, a partir das 19 horas no Boulevard Garibaldi.